amigos do Peladronete, entramos ao vivo e definitivo, idiota, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, soltei o idiota aí por acaso, tô aqui com ele, Maidana, tudo bom, Maidaninha?
Cadê meu pau, cadê meu pau?
Maravilha, Rogério. Tá rindo também, ele, Gisrael Rodrigues, tudo bom, Gis?
Tudo beleza, Gabu, como você está?
Ah, tô bem também, graças a Deus, quem tá aqui também, Vidan, tudo bom, Vivi?
Alá! Eu tô muito bem, graças a Deus. Tô muito bem.
Tá enfiando a mão na calça? Dentro da calça?
Tô enfiando a mão dentro da calça. Tô coçando o cu com a mão, velho.
Ah lá.
Então é isso aí. Vambora então. Falar um pouquinho de futebolzinho. Vambora?
Vamos.
Então vamos, meus amigos.
Não! Roubaram meu pau!
Caralho, por quê, né? Por quê?
Enfim, chegar a começar o programa de hoje aqui, Maidana, falar de redes sociais, pedir pra você aí, ó, dá uma olhada no seu aplicativo ou acesse peladranet.com.br, que tem link pra página de Facebook, perfil no Twitter, no Instagram, canal na Twitch, grupo de Facebook, canal no Telegram, grupo no Telegram ali, ó, isso na verdade, canal até tinha, mas né, paramos de usar porque não servia pra nada aquela bosta. E você vai tá por dentro da gente, participando, por exemplo, do grupinho do Telegram, onde Gisrael está lá toda semana tentando postar o Pelada na minha frente e fracassando, geralmente, né?
Nas últimas eu já larguei.
É, mas tudo bem. Mas também tenho editado o programa nos horários meio esquisitos pra te ofender também. Outro dia eu editei e soltei na madrugada. Outro dia era 8 da manhã e já tava no ar. Pô, complicado. Complicado demais.
Aí fica difícil se programar pra tentar ganhar.
Pois é. Mas você seguindo aí as redes sociais nossas, também você pode seguir a gente no particular. Tem sempre a arrobinha aí do Twitter. Eu deixo no post, mas geralmente é a mesma no Twitter, no Instagram, etc. Siga lá, arroba Príncipe Vidano, e siga o arroba Tio Jazz. É Tio Jazz ainda, Jazz? Em todos os rolês ou
não? É, ainda é.
Tio Jazz não é igual o Vitinho da Comédia, graças a Deus, que tem um arroba pra cada rede social que ele usa. E Maidana LH, que tá procurando um significado pro LH, que é Legião dos Heróis, mas vai que a vida dá um giro, né, Maidana?
Então... manda aí as perguntinhas na pergunta da semana, o que que pode ser o LH do meu...
Isso, lá pergunta da semana, o que é o LH do Maidana LH, arroba Maidana LH. E você...
Não, sendo Los Hermanos tá bom, né?
Ah, não, pelo amor de Deus!
Não!
Falei pra ele botar um P no final, Jess, pra ficar lealdade, humildade e procedimento.
Né? Aí eu vi vontade.
Aí. Tá vendo? Olha aí. Se você seguir nas suas redes sociais particulares, você não perde nada do que a gente faz. Faz um tempinho que não tem Jornal do Minuto, mas teve Rabisco Falado essa semana com Nanats, grande ilustradora. Inclusive, se você entrar no perfil de Nanats hoje, no dia que tem essa gravação aqui, no dia que foi publicado esse programa, a Nanats me chamou de ilustrador. Então, achei complicado. Receber, não sei se eu
elogio
ou ofensa.
Que vergonha, meu Deus, que vergonha.
Eu tenho CLT, Nanats, me respeita. Mas assistam o Rabisco Falado, tem link no post aí no canal da Move com a Nanats, que tá muito bacana, muito legal. Começar o programa de hoje, gente, falando que o primeiro assunto do programa de hoje é o assunto da semana passada também, que é a seleção brasileira. Continuar falando aqui da seleção brasileira, tem jogos de eliminatórias da Copa de 2022, enfim o Brasil empatou um jogo, né? Enfim deixou de vencer, perdeu 100%, mas o Brasil, sem o Neymar, bateu a Venezuela quinta passada de virada por 3-1, gols de Marquinhos, Gabigol e Antony, todos no segundo tempo, né? O Brasil tomou gol aos 11 do primeiro de Ramires, empatou os 26 do segundo com Marquinhos, virou os 40 do segundo com Gabigol de pênalti, e ampliou com o Antony aos 50 do segundo ali, Brasil fazendo 3-1 na Venezuela, lá na Venezuela. Aí beleza, o Neymar voltou, fomos pegar a Colômbia também fora de casa, e o Brasil jogou bosta nenhuma no domingo, produziu muito pouco, não venceu a Colômbia, ficou no 0-0, e o Brasil fez 4 pontos nos últimos 6, aí chega a 28 pontos, com isso o Brasil tem 9 vitórias e 1 empate nos seus 10 jogos de eliminatórias até aqui, faltam 8, e o Brasil já tem 28 pontos, 13 de vantagem pro quinto colocado, que seria a Colômbia, ou seja, o time que iria pra repescagem.
Eu acho que a gente já pode garantir o Brasil lá. Não tem. Quem é que é o Brasil?
Então,
é
dá muito trabalho fazer as contas pra saber quando matematicamente o Brasil vai estar classificado. Mas a verdade é...
Dá mais trabalho o Brasil perder essa classificação aí.
Pois é, o Brasil terá que perder todos os jogos.
Fazer a conta do que perder tudo.
E pra não ir nem pra repescagem, o Paraguai, sexto colocado, que tem mais 8 jogos aí, só pode chegar até 33 pontos. Tem 12 e faltam 7 jogos. Pro Paraguai, no caso, faltam 7, na verdade. Porque o Brasil faltam 8, porque tem aquele jogo adiado da Argentina. Mas o Paraguai tem 12 e só pode chegar até 33. Dito isso... O Brasil precisaria fazer mais no sei lá, 5 pontos, contando que o Paraguai vai ganhar todos e que o quarto colocado também vai ganhar todos, o quinto também, o terceiro também, o segundo também. O que nem dá pra acontecer, né? Porque os times se enfrentam.
Tá classificado.
Na verdade é, o Brasil tá classificado. Na última eliminatória, o quinto colocado teve 26. Então, não tem mais jeito, gente. Não tem mais jeito. O Brasil, pra mim, já tá na Copa do Mundo. E agora são 7 jogos aí. Se tiver o jogo contra a Argentina, que eu acho que é capaz de nem ter. Mas 6 ou 7 jogos pro Tite encontrar um time que jogue bem. Porque puta que pariu, cara. Só tá piorando a seleção. Essa é a verdade. Não sei se vocês viram os jogos, mas... Aliás, o Maidana sei que não viu. Pelo menos o contra a Venezuela. Porque eu tava aqui em casa e o Maidana não quis ver.
Eu me recusei a ver esse jogo aí. Recusou. Na hora que saiu o gol do Soteldo, que cruzou pro Soteldo, que lançou pro Soteldo e o outro Soteldo fez o gol.
Gol de cabeça é tudo igual ao Soteldo. Todos Soteldos, né? Mas esse era o Soteldo um pouco mais alto, fez o gol contra o Brasil. Mas enfim, vocês viram, você viu aí, Jess, o jogo da seleção? O que você achou aí?
Eu vi só por relance, não tava muito afim, animado pra ver, mas jogou aquele futebolzinho medíocre.
Quem jogou futebolzinho bem? Quem jogou bem é quem nunca tá na seleção. O Rafinha jogou muito bem, o Rafinha do Leeds.
Rafinha destruiu.
Destruiu. Falei semana passada que queria ver ele, Tite botou, mas olha aí o Tite como é arrombado. Falei também que queria ver o Arthur Cabral. Tite nem botou ele no banco. Nem no banco ele foi, porque tem o limite, né, de jogador, então nem no banco ele entrou.
Sim, mas aí você zicou.
Mas eu acertei no Rafinha e errei no Arthur Cabral. Ziquei só um deles? Tudo bem. Se bem que sábado eu ziquei
três times. Jogo, né?
Queria dizer isso, Maidana. Sábado eu ziquei 3 times seguidos. Inclusive,
4
se contar com o Parmeira, que meu pai pediu a senha do meu Premier pra ver. Começamos pelo Corinthians à tarde, perdeu. Vi o meu Atlético Paranaense, meu CAP, perdeu. Vi meu Vasco, perdeu. E mandei a senha do meu Premier pro meu pai ver o Palmeiras, perdeu também meu Verdão. Então, a sequência aí, um futebol bom pra eu assistir os jogos aí nesse fim de semana, foi excelente.
O fim de semana foi 100% de acerto. Se fosse Mega Sena, você ganhava com menos pontos.
Exato. Mas se vencer o Uruguai agora o Brasil, que é agora no dia do lançamento desse programa, dia 14, na Arena da Amazônia, já posso dizer que o Brasil tá mais que classificado, né, cara?
Tá, com certeza, cara. Pra mim já tá agora.
É
tá
só
agora.
Questão de tempo. Quando vai ser, não sei, mas já tá classificado.
O Brasil tem que buscar é o recorde do próprio Brasil de 40 pontos da eliminatória passada. O Brasil tem que quebrar.
Seria
uma boa, né?
É, uma motivação. Uma motivação pra continuar jogando a eliminatória. Mas assim, eu prefiro que o Brasil tropece, mas encontre um time bom do que continue ganhando com um time merda, né? Então, é melhor que o Brasil arranjasse um jeito de jogar melhor aí. E aí, pra mim, ó, esse jogo contra o Uruguai, se o Tite não entrar com o Rafinha de titular, putaria. Não tem condição. O Éder Militão machucou, inclusive, não vai jogar contra o Uruguai, mas pelo menos o Rafinha. Eu queria Rafinha e Antony ao mesmo tempo. Tite também não botou o Vini Júnior nem no banco contra a Colômbia, cara. Pô, fica insistindo em Gabriel Jesus, mano. É foda. E
ele jogou bem, né, contra a Venezuela.
O Jesus até que jogou bem, mas é que o rolê do Jesus junto com o Gabigol contra a Venezuela, jogaram os dois de atacantes. Quando o Neymar voltou, o Jesus foi pra ponta e não produziu porra nenhuma, cara. Ali ele não pode jogar. Ali tem que ser o Rafinha. Tanto que agora estão dizendo que o Tite vai botar o Rafinha de ponta e o Jesus de centroavante. E eu acho que eu prefiro, cara. Sim, porque o Gabigol, sinceramente, velho, na seleção não joga como ele joga no Flamengo.
Tem que levar o Flamengo inteiro pra ele jogar do jeito que joga lá, né?
Mas a seleção deveria ser melhor que o Flamengo, né?
Eu não reclamaria.
Mas, cara, olha só, falando dos jogos da seleção, eu queria focar em um ponto específico aqui. Uma entrevista que Neymar deu pra Dazone. E ele surpreendeu ao afirmar que não sabe se terá condições de aguentar mais futebol depois da disputa no Mundial de 2022. Neymar falou assim, abre aspas aqui, Maidana, eu vou fazer voz de Neymar.
Boa.
Acho que é minha última Copa do Mundo, 2022. Eu encaro como minha última porque não sei se terei mais condições de cabeça de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo pra chegar muito bem, fazer de tudo pra ganhar com o meu país, para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir. Neymar teve que se explicar pro PSG e disse que é só de seleção que ele tá aposentando, então o PSG fica suave, tem contrato até 2025, ninguém vai romper contrato aqui. O que vocês acham dessa fita do Neymar aí, querer aposentar a seleção depois da Copa do Catar, que seria só sua terceira?
Cara, foda, porque a gente vive falando do Messi cagão, né? Toda vez que rola uma derrota da Argentina em alguma competição, a gente fala, ah, Messi mó otário, mó cagão. Mas quando você para pra pensar, o que a gente até conversou aí, né, velho? É. Cabeça do Neymar, um cara que tá com a vida feita, ele nunca mais precisa trabalhar, os filhos dele não precisam trabalhar, os netos, os amigos deles não precisam trabalhar.
É.
O que o cara vai ficar se fudendo, sendo criticado?
É. Mas uma coisa que eu vou te falar é o seguinte, Maidana, eu acho cagão. Se ele aposentar na seleção com o físico que ele tem, com 29 anos, 30 anos, é cagão. Porque no futebol de hoje em dia, Cristiano Ronaldo tá aí querendo jogar Copa até com 50 anos de idade. E aí vem um cara e, ah, não sei se tem cabeça pra aguentar mais futebol. Assim, eu entendo que como ser tentador, como, né, tentar um jogador que já tem tudo. Como é que você faz o cara ter gana de ganhar? Se ele já tem tudo. O Neymar já tem Libertadores, Champions League. Não tem uma Copa do Mundo, mas tem, enfim, né? Título pela seleção, confederações. Tem
amigos.
Tem amigos, né? Tem iates, dólares. É, eu acho que assim, como jogador é cagão. Se aposentar agora é cagão, cagão. Não tem condição. Não tem outro jeito de dizer. Assim como eu falei que o Messi também era cagão. E olha aí, o Messi insistiu e ganhou a Copa América. Chique demais. Realizou o sonho do cara. É um momento bonito de se ver o Messi ganhando o título pela seleção. Legal pra caralho. Cristiano tá aí, fazendo o hat-trick, o 53º hat-trick da carreira. Mas o Neymar, ali, ó, desde que ele estreou na seleção, em agosto de 2010, ele disputou 115 jogos, marcou 69 gols, deu 44 assistências, ou seja, ele tem uma média muito boa, cara. É quase uma chance de gol por jogo, ou é mais que isso? Não, é quase. Tem 115 jogos e 113 oportunidades, né, somando gols e assistências. É, ele conquistou 4 edições Superclássicos das Américas, 1 Copa das Confederações, além da medalha de ouro olímpica no Rio de Janeiro, em 2016. Então o Neymar tem números muito bons na seleção, tem resultados muito bons, apesar de não estar em nenhuma Copa América que o Brasil ganhou, quando ganhou foi sem ele. Neymar tem tudo pra render mais anos aí, mais uma Copa pelo menos, acho que até 2026 ele teria bola pra estar, pelo menos, cara. E assim, ele querer parar eu acho uma judiação, acho uma tristeza, cara, porque o Brasil perde o que tem de melhor. Mas também se sair o Neymar, é como se, né, nossa, o Brasil não vai ter realmente um cara no nível do Neymar, mas tem uma seleção boa aí, não é? Não acho que é uma geração perdida, não.
É, não vai ter o diferencial, né? Mas sim, tem outros jogadores que podem...
Cada vez menos tem seleções isso. Que tem diferencial, né, cara? Acho que eu conto nos dedos hoje em dia. Seleção com diferencial pra mim é Brasil, com o Neymar, Portugal, Argentina, aí você fala de umas seleções,
cara... França com Mbappé?
França com Mbappé eu até aceito, vai. Não é o mesmo nível de diferencial, mas é um diferencial. A Polônia com o Lewandowski, o problema é que só tem o diferencial.
Foda que só ele, né?
É. A seleção da Noruega com o Haaland. Não, Bale é até muito abaixo. Falando de... Cara, o Haaland, por exemplo, é uma seleção que só tem o Haaland também. Não tem como fazer. Então, seleção grande com diferencial...
País que só tem o Haaland. O resto, não importa.
É verdade.
Quem que manda o VIDH aí? Só tem o Haaland.
Tem Ilves também. Ilves bom demais. Tem que manter a valorização do Ilves aí.
Mas, tem, cara, o ômega 3 da Noruega, não tem?
Ah, tem muito peixe na Noruega, né? Bacalhau vem de lá. É. Norueguês. É. Enfim, mas o Neymar, pra mim, aí tá cagando no pau aí, mandando uma dessa, metendo um, ai, não sei se vou ter cabeça. Porque, de fato, deve ser difícil ser o Neymar, né? Ser multibilionário, né? Multimilionário. Ser uma pessoa que fala, nossa, se eu quiser parar hoje e não fazer nada, hoje pode durar 9 gerações de família. É. Ninguém precisa fazer nada. Ao mesmo tempo, acho que o cara tem que ter gana, mano. Se for pra parar, para agora. Para antes da Copa. Tem dessa aí de não ter gana. O cara que não sabe, ai, não sei se vou ter cabeça, já para então. Não tem dessa. Já perdeu a vontade de ganhar, cara? Tem que ter vontade, mano. Olha o Cristiano aí. Acho que o principal exemplo que a gente tem é o Cristiano Ronaldo, cara. Que bicho. O cara já velho, 36 anos de idade, falou, quer saber, mano? Vou pro Manchester United jogar a Premier League, que é o campeonato mais foda do mundo, porque eu quero ganhar, velho. Que
mas isso? Você tá falando de uma máquina.
Exato, né? Mas Neymar deveria se espelhar nesses caras, não no... Né?
Nem o Neymar, ele quis jogar com a mídia. Ele quis falar, ó, gente, o culpado não sou eu. Eu tô muito chateado, tô triste, tô
não sei o quê. Ou ele fala, ou vocês param de falar mal de mim, ou eu paro de jogar.
Exatamente. E a cagada, pra sorte dele, ele ainda ouviu um idiota numa transmissão. Ou seja, então, você imagina, no mesmo semana, praticamente no mesmo dia, ele falou que não tem cabeça e o maior narrador da televisão
brasileira. Da história da humanidade. Pode falar. Da história da humanidade. Mas o negócio do Galvão Bueno ter chamado Neymar de idiota, que ninguém sabe se é verdade ou não, apesar de parecer muito a voz do Galvão e apesar de eu ter certeza que a palavra dita lá é idiota, o que aconteceu foi o Eric Faria tava no ar falando de que todos os jogadores estavam se cumprimentando, o protocolo de fair play, e aí o Neymar não tava porque ele foi direto pro vestiário depois do apito final contra a Colômbia aí o 0x0. E aí, do nada, saiu um idiota na gravação. E pra mim é o Galvão chamando Neymar de idiota, mas eu não sei se é. Não dá pra saber de quem que é assim, a voz.
Não são tantas pessoas que tem microfone, né, lá pra poder falar. Então é fácil você diminuir aí a quantidade de gente e você vai chegar no Galvão, provavelmente. A voz é muito parecida.
Muito parecida, exato. Aquele sonzinho afastado no microfone, só, talvez ele
achasse que ele tá no mudo.
Os jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia
O que aconteceu sobre a seleção também, só pra fechar aí, eu queria lá pergunta da semana, tem o LH do Maidana, mas também se você quiser dar sua opinião aí sobre essa ameaça de aposentadoria da seleção do Neymar, por favor, faça isso. Que o Nenê quer aposentar, o Nenê. Mas, pra fechar esse assunto, Jess, queria dizer, perguntar se vocês viram o Gabigol pelado tomando banho depois do treino da seleção.
Eu vi, foi maravilhoso. Ele, com aquela cara de surpresa, muito bom.
Eu gostei muito. Gabigol. E o cara que tá filmando não percebeu que o Gabigol ficou puto. Gabigol!
Caraca! E temos que dar parabéns pro cinegrafista que, mesmo com o zoom, a câmera não tremeu.
Exato.
É verdade.
Ele estava preparadíssimo pra poder filmar o Gabigol pelado.
Excelente.
Inclusive, a hashtag podia ser Gabigol pelado, hein?
Pô, eu gosto demais. Aproveitando a determinação da hashtag Gabigol pelado, você vai lá e aproveite, entre no nosso financiamento coletivo. Tem link no post pra você colaborar no Padrim, no PicPay ou no Patreon, se você for de fora do Brasil. Tem plano de metas coletivas, recompensas individuais. A partir de R$1 você pode colaborar. Eu não tô preocupado apenas com o valor total arrecadado, mas com o total de pessoas que contribuem. Então, se você ainda não contribui, contribua com R$1. Se você já contribui, põe mais R$1 aí pra nós, porque nós queremos continuar crescendo. A gente conseguiu bater o valor da última meta do Padrim, do PicPay e do Patreon, que é o intervalo extra nesse mês, mas pra garantir que vai continuar batendo no mês que vem, precisamos da ajuda de todos vocês. Hashtag Gabigol Pelado, acesse peladranet.com.br ou veja no seu aplicativo o link pra todas as plataformas de financiamento coletivo que a gente tem disponíveis.
Cara, em vez de aproveitar o Gabigol Pelado e falar pau!
Roubaram meu pau!
roubaram o pau, por isso tu falou.
Bom, chegamos naquele bloco gostoso demais, né, Maidana? Que bloco é esse aqui? Bloco interessante.
Rapidinhas.
Rapidinhas, muito bem. Oh, por que é a pressa, Maidana? Tá assustado?
Ah, porque é rapidinho.
Primeira rapidinha! Oh, bora meu pau! Primeira rapidinha, jogadores do Cruzeiro anunciam greve por causa de salários atrasados. Encarta o elenco profissional, que eu não sei qual é, porque o Cruzeiro tem um elenco profissional, me surpreendeu. Decide não participar de treinos na Toca da Raposa. Os atletas demonstraram preocupação, principalmente com todos os funcionários que atualmente estão sendo bancados pelos próprios jogadores também, estão auxiliando lá os funcionários do Cruzeiro. Os jogadores estão cobrando uma resposta efetiva da diretoria quanto ao pagamento dos salários atrasados. Eles ressaltam que não falta empenho dentro de campo, mas parece que a diretoria do Cruzeiro está recebendo reclamações de: opa, gente do céu, vocês veem que coisa, estamos com o salário atrasado. E estão falando: nossa, que coisa, hein? Não estão fazendo nada. Que situação.
Cara, a gente brincou, de certa forma não foi uma brincadeira, né, quando a gente falou que o Cruzeiro perigava acabar quando caísse pra Série B, mano. Mas é bem isso, velho, que os caras estão afundados em dívida, os caras não conseguem ganhar pra subir pra Série A, pra ter mais visibilidade, não, é complicado, mano. Real, eu vejo o Cruzeiro como um dos grandes que pode deixar de existir.
Real, mano?
Real e Cruzeiro?
A piada! Piada do Cruzeiro! Olha que legal!
Gostaria de dizer que estou triste, mas estaria mentindo. Segunda rapidinha, Hernan Crespo deixa o comando do São Paulo após mau desempenho. Rogério Ceni aceitou a proposta, vai ser o novo técnico do São Paulo. Irá dirigir a partir dessa semana. São Paulo então trocou aí de treinador, sem clube desde julho, quando deixou o Flamengo. O Rogério chegou. Que coisa, hein? Não esperava.
Louco, hein?
São Paulo esperou tanto tempo pra ter um treinador que ganhasse o Paulista, quando teve, mandou embora. Falaram que foi...
A gente fala isso sempre, tá, cara? Meu Deus, o Pelado não cansa de estar certo. Mas não deixa o cara ter um trabalho longo, né? Por mais que vá, não tenha o resultado que o caralho tinha que ganhar agora, não deixa o Crespo ou qualquer outro técnico ter um trabalho durador. Firmar com o elenco, tá merda.
Assim, temos que convir. Foi um acordo amigável, ele não foi demitido. Foi amigável. Certo. Entre as duas partes, o Crespo falou, olha, infelizmente...
Sim, São Paulo entrou com o pé, ele entrou com o cu, exato. E aí foi um acordo amigável, como um acordo. Vale dizer que antes do Crespo sair, o Benítez estava reclamando, ameaçando sair, porque o treinador queria que ele jogasse de camisa 5, fora da posição, não aproveitava ele. E horas antes, o treinador sofreu pressão do empresário do Benítez, dizendo que o jogador deixaria o São Paulo caso não fosse usado. Então, acho que foi muita pressão mesmo. E aquele negócio que o Daniel Alves falou, bicho. Toda hora de São Paulo arranja um culpado, ele é o da vez. E assim, é uma merda que essa diretoria de São Paulo faça isso, faça as coisas dessa forma, porque, enfim, eu acho que o Crespo tem um bom trabalho à frente do São Paulo. Entretanto, cara, o time não se manteve com regularidade. Acho que não é culpa dele, mano. O mesmo cara que armou os times que não estavam jogando bem, armou os times que jogaram bem no Paulista, cara. Eu, sinceramente, acho que o São Paulo se precipitou, podia ter segurado o Crespo aí até o fim da temporada, né? Como se fosse um time ou outro aí que tá perigando ser rebaixado. São Paulo não tá tão mal. É, quer dizer, não sei, né? Não lembro onde tá na tabela o São Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui pra não falar besteira.
Eu sei que da outra vez o Rogério Ceni livrou o São Paulo de cair e trouxeram ele de novo pra livrar o São Paulo de não cair de novo.
É, então, não, mas ultimamente tinha dado uma recuperada. Né? O São Paulo chegou a beirar a zona do rebaixamento ali, mas deu uma recuperada.
Então, mas o problema é que o São Paulo de novo estacionou ali, né? São Paulo tem 4 pontos nos últimos 4 jogos, cara. Empatou os 4 jogos e tem 30 pontos, só 3 do Bahia. O mesmo número de jogos. Ou seja, realmente foi uma boa decisão. Me contradizendo aqui. Boa decisão. Boa decisão não demitiu o Crespo, mas pô, algo tinha que ser feito de fato, né? Era difícil segurar a pressão. Porque, querendo ou não, ali tem ainda o Santos, Juventude, o Ceará na frente do São Paulo, mas tá complicado. Enfim, parabéns, São Paulo. Alegria. Na frente, eu digo, na luta do rebaixamento. Atrás, no caso, São Paulo. Na luta desse grande objetivo que é ser rebaixado.
Tá complicado aí.
Na frente.
Agora complicou.
Parabéns, Rogério. Rogério, grande promessa. Terceira rapidinha, empate por 0-0. Mantém Bahia no Z4 e o Palmeiras sem vencer agora há 5 jogos. Tá feliz, Jess?
Pra caramba. Palmeiras, ultimamente, só alegria. Palmeiras, inclusive, ele podia perder a final da Libertadores.
Palmeiras teve grande atuação do seu goleiro Jailson, que parou o ataque tricolor na Fonte Nova. E o Palmeiras tem agora 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. O que era tranquilo ficar no G4 pro Palmeiras, agora, né, fica praticamente impossível, na verdade, perseguir o líder Galo, que o Palmeiras tava mó bem. O Palmeiras tem, né, 40 pontos, o Atlético Mineiro tem 53. Vale dizer que dos últimos 15 disputados, o Atlético Mineiro fez 11 e o Palmeiras fez 2. Ou seja, o Atlético Mineiro botou 9 pontos na frente do Palmeiras, que poderia estar ali grudadinho no Atlético Mineiro, sei lá, 5 pontos, por exemplo. 7, sei lá, se tivesse conquistado aí metade dos pontos que disputou. Então realmente complicou, hein? Complicou pro Palmeiras o Campeonato Brasileiro. Agora mais do que nunca se mostra importante a Libertadores, porque pode perder até a vaga na Libertadores, mano.
Ah, não sei se perde a vaga não,
cara. Não perde, com o G9 se desenhando aí.
É, isso é tá verdade, louco, né? Com o G9 é foda.
Até o Vasco vai pra Libertadores nesse caminho.
Olha só, achei ofensivo, mas gostei. Quarta rapidinho, penúltimo lugar, Grêmio anuncia a saída do técnico Filipão após derrota pro Santos. Até que demorou, né?
É isso, né?
É isso.
Santos, tem muito o que falar.
O Santos bateu o Grêmio, o Santos tinha 25 pontos, foi pra 28, o Grêmio tinha 23, tinha a chance de saltar pra fora do Z4, acabou ficando lá em penúltimo lugar. A Chape já tá rebaixada, né, com 12 pontos, não tem nem o que fazer, mas o Grêmio tirando a Chape é a lanterna do brasileiro hoje em dia, se você olhar pro Brasileirão, o que é um absurdo, porque o Grêmio não passa por crise financeira como os outros times, né, cara?
Bizarro, né, mano?
E o time não é ruim, se você olhar nome pro jogador, o time do Grêmio é o time ok, não era pra estar um...
O Douglas Costa, o Rafinha...
De meio de tabela, né?
O Douglas Costa e o Rafinha, pra mim, são jogadores que poderiam estar num time melhor, tá ligado? Tá num time que briga ali por Libertadores, etc. Ainda mais agora com o G9, né?
Sim.
Era pra ele estar muito
assim, no meio de tabela.
É, o Filipão ainda tinha 14 meses de trabalho pela frente. Essa é
de aluguel.
Isso, de aluguel. Mas, enfim, se decidiu encerrar, ainda vai ter que pagar uma grana pro Filipão aí. Alegria, né? Quinta e última rapidinha, essa sim a gente tem um pouco pra comentar, Maidana, que é FIFA 22 pode ser o último jogo da franquia da EA Sports.
Ô, louco!
Isso porque a FIFA, a entidade agora de futebol, quer mais de US$1 bilhão a cada 4 anos para manter o licenciamento. A FIFA hoje recebe US$150 milhões por ano e pode acontecer um acordo no fim do ano, se manter, e eu imagino que vá, tá? Porque eu acho que a EA não vai querer perder o nome FIFA. E a FIFA também tá bem com o líder, né, de mercado. Mas a EA já tá se mexendo, registrou a marca EA Sports FC nos Estados Unidos e na Europa. Então se não for mais FIFA, vai virar EA Sports FC e continua pro ano que vem. São quase 3 décadas de parceria, né? Desde 93 com o FIFA International Soccer, que era o FIFA 94. Se for pensar bem, cara, eu acho que até faria bem pra franquia, sabia? Pra franquia de jogos de futebol como um todo, não pra franquia da EA. Pra ela seria ruim, mas pro resto, assim, pro mercado. Porque o nome FIFA dá uma chancela como se aquele fosse o jogo certo de futebol. Olha, o jogo certo pra se jogar é o jogo da FIFA, né?
Como se fosse o jogo oficial.
Isso. E assim, é só um licenciamento de nome de marca que, na verdade, se for pensar bem, faz uns 5, 6 anos que o FIFA só perde licença, cara. O FIFA perdeu licença dos times brasileiros, não tem mais times gigantes da Europa, não tem mais Juventus, não tem mais Roma. Cara, tá cada vez pior as licenças do FIFA. É, assim, de verdade, tá só piorando. Comprou a Champions League? Comprou a Champions League, mas é, de time mesmo, de jogador, pô, seleção brasileira com jogador genérico. Cara, onde já se viu isso, mano? Poder
mata, ter né? Absurdo. Mata toda a... O que era legal de você jogar antigamente, que você podia montar uma seleção com os melhores,
pois era mais é. Pois é. Porque se parar pra pensar, o respaldo era exatamente esse. Se você vai jogar um jogo que é da. Teoricamente tem o licenciamento, mas você não pode jogar com nada que você quer, qual a diferença,
cara? Cara, eu acho muito zoado esse negócio de licenciamento de futebol como é hoje. Porque assim, até entendo que legalmente todo mundo tem que ganhar a sua parcela, tá? E aí, pô, faz sentido que era muito barato pra EA botar o rosto e o uniforme de todo mundo. Mundo lá. Mas, ao mesmo tempo, é uma merda como experiência, cara, você ter um jogo de futebol que tem um time chamado Piemonte Calcio e a Juventus. Porque a FIFA, o FIFA tem licença dos jogadores, mas não tem do time. E aí, pior, nossa, né?
Nossa, que bizarro, mano.
Ter o uniforme da seleção brasileira e ter o Caio da Silva como jogador da seleção brasileira. Genérico. Pior ainda. Então, cara, é bizarro.
Não dá nem pra ser o Alejo porque é do PES.
É. Teria que voltar o Jean Coutinho, que era o Alejo do FIFA, né, lá atrás. Enfim.
Nossa.
Tristeza. Eu só fico mais triste porque os joguinhos de futebol daqui a pouco vai ter um jogo por liga. Jogo da Premier League. Jogo da Liga Espanhola. E aí vai ser uma bosta. Isso tudo por causa de dinheiro, né, cara? Isso que é a merda. Porque a FIFA, como entidade de futebol, poderia falar, ô, eu sou entidade. Tem a UEFA, tem a... Seguinte, faz um acordo comigo, eu repasso pras outras, o acordo é tanto. Quer, não quer. Não quer, não tem nenhum. Ou tem tudo ou não tem nada. Isso eu adoraria se fizesse. Porque aí... Ou você faz um monte de jogo de futebol genérico, que aí seria legal também. Se o jogo for legal, você joga com esses times aqui. Ou você faz um jogo de futebol que é focado no online, por exemplo, só o modo de Pro Clubs e tal. Ou você faz um jogo licenciado, mano. Ou você, quem quer a licença paga, sei lá. Enfim, uma bosta de ideia aí que eu acabei de dar. The Magic Box, roubaram meu pau, The Magic Box. Temos aí a caneca do Peladranet, as canecas à venda. Maidana não quis levar com medo de quebrar, a caneca fez bem, Maidana ia quebrar.
E, verdade.
Um cara que capota um carro, né? Não vai fazer no avião, não vai
imagino quebrar. Imagina o que eu vou fazer dentro do avião.
É. Enfim, TheMagicBox.com.br tem link no post também, e link no peladranet.com.br, além de no seu aplicativo de podcast, pras canequinhas do Pelada pra você comprar suas canecas e tomar uma gemada, tá chegando o Natal aí, Maidana? Tomar um eggnog, se for de outro país? Nunca tomei eggnog, eu acho que é gemada normal, não sei.
Só ovada.
Ovada, ai que delícia. Tá bom. TheMagicBox.com.br, a loja de canecas, sua caneca do Peladinho.
Aqui pra mais um bolão, campeão, meu povo! Uau! E aí, turma, beleza?
Beleza, eu particularmente tô muito feliz.
É, né, vagabundo?
Semana passada, Bernardo e Vitinho da Comédia fizeram 1 ponto cada um. Maidana fez 2, Bigode e Vidani fizeram 3.
E eu já não chamei Bigode, porque fez 3 pontos, eu já não chamo.
Não, não pode.
Então o ranking atual é Vidani de volta à liderança com 47. A Bernarda cai pra segunda posição com 46.
Vidani, você me paga. Vou buscar você, vou buscar essa liderança.
Olha.
Confia na BB.
Não confio, não.
Em terceiro tá o Maidana com 29. Em quarto tá o Bigode com 23. Em quinto tá o Vitinho da Comédia com 20. Em sexto tá o Bruno Gunter com 9. Em sétimo, Didi com 4. Em oitavo, Doglino empatado com o Gés com 2. E o Peire é o décimo. Opa. Com 1.
Parabéns, hein,
Jess? Já não tô em último,
hein? Dobro do peito,
é. Demais.
Os jogos da semana são mais jogos de eliminatórias da América do Sul. Colômbia e Equador se enfrentarão na quinta-feira, 14 de outubro, no Metropolitano Barranquilla. 6 da tarde, vai Jess.
2x2.
Vai, Bernardo.
Meu Equadorzão vai vir com força e vencerá por 2x1.
Vai, Maidani.
Ai, 1x1.
Vai, Vidani.
Cara, eu acho que eu vou... 2x1, Colômbia.
O segundo jogo é Argentina e Peru, quinta-feira, 14/10, Monumental de Núñez, 8h30. Vai, Vidani.
3x0, Argentina.
Vai, Maidani.
2x0, Argentina.
Vai, Bernardo.
Meu Peru vai jogar duro, mas não vai adiantar nada. 1x0, Argentina.
Vai, Jess.
1x0 pro Peru.
Olha, que alegria. Tô torcendo por você, Jess.
O terceiro jogo é Chile contra Venezuela na quinta-feira, 14/10, no San Carlos de Apoquindo, 9h. Vai, Maidani.
Nossa, todo mundo sai perdendo nesse jogo. 1x0 pro Chile.
Vai, Vidani.
Ai, caralho. 2x1, Chile.
Vai, Jess.
3x0, Chile. 3 gols contra o Soteldo.
Vai, Bernardo.
Meu Chilão vem com alegria nas pernitas pra vencer por 2x0.
Pernita? Tá, muita alegria.
O quarto jogo é Brasil, mochilão. É o Brasil e Uruguai, no, na quinta-feira, 14/10, na Arena da Amazônia, 9h30. Vai lá, Bernardo.
Ah, meu Brasil varonil. Como diria Testostas, 2x1 pro Brasil.
Olha, rimou, hein? Vou Brasil com varonil, mas foi uma rima, vai.
Vai, Jess.
2x0, Brasil.
Vai, Maidani.
3x1, Brasil.
Vidani.
Ah, cara, eu acho que nesse jogo aí o Brasil... 2x0 tá bom, velho. Ia exagerar, mas não vou.
Você lembrou da escalação e falou,
Ah, se bem que esse jogo, se o Rafinha for titular, até acho que o Brasil pode meter uma sacola aí, mas não sei. Porque o Uruguai tá na seca do Cavani e do Suárez, né? Os dois não fazem gol faz tempo. Vamos desencantar porque eu falei. Puta, desculpa na
sua. Você acabou de dizer.
Desgraçado, vou mudar meu
palco. 6x0 pro Uruguai agora.
Então é isso aí, chegamos ao fim do bolão de hoje. Tchau, tchau, pessoal! Obrigado!
Chegamos aqui, Maidana, para aquele momento gostoso. Mas que bloco é esse, Maidana?
Maravilha! É o bloco dos recadinhos, que cartinhas, a gente vai ler as cartinhas.
Rogério, o bloco das cartinhas bonitinhas, da batatinha, de todos que enviaram para o endereço podcast@peladranet.com.br. O Leandro Inácio mandou 2 fatos bizarros da semana. Um deles é o Vidal dando cambalhota em cima da Ferrari. E o outro é um homem bêbado que desapareceu e ajudou nas buscas por ele mesmo. Na hora que ele viu, ele tava ajudando uma galera a buscar alguém e era ele, o procurar. É, não gostei dos dois fatos.
Se a Ferrari estivesse em movimento e fosse a Ferrari de Fórmula 1, eu ia achar interessante.
Pois é, mas não achei interessante não. Obrigado, Leandro Inácio. Não foi dessa vez. Eric Álvares mandou um vídeo horroroso, levemente homofóbico pro Vitinho da Comédia, então não vou usar. Obrigado, Eric. Enfim, mandem vocês também os seus e-mails, nessa semana foi só isso, pra podcast@peladranet.com.br. Vamos ler então aqui, se passarem de 100 comentários, que eu sei que Jezael é um dos responsáveis por passar de 100 comentários, porque ele que agita, né? Toda semana.
Exatamente. Se não sou eu ali dando sangue.
Pois é.
O é Pelada outro. Net, não é você, é outro.
Se a gente passa de 100 comentários no programa anterior, no post lá no peladranet.com.br, a gente lê comentrouxas aqui. Como estamos em 3 hoje, vamos ler aqui 3 comentrouxas cada um. 3 comentrouxas cada um. Teve pouca cartinha, acho que dá pra gente ler 3 comentrouxas cada um. E no caso, passamos de 100 comentários, estamos com 119 comentários. Então vamos lá começar pelo seu primeiro comentrouxa, Jess.
Eu vou ler o comentrouxa do Arthur Araújo. Tá passando o clone no Vale a Pena Ver de Novo e descobri que Jade é órfã. Mais uma obra da teledramaturgia com o privilégio órfã.
Tá vendo? A gente sempre falou isso aqui. A gente não passa pano pra órfã, não. Nesse programa, não. Muito obrigado, Arthur Araújo, pelo seu comentário e sua observação pertinente. Maidana, comentrouxa.
Comentrouxa aqui do Concílio Silva, pra deixar a galera indignada. Foi verdade o diálogo que rolou entre o Testostas e o Maidana? Maidana, olá, Testostas. Eu sou descendente de paraguaio e vim aqui para te criar. Testostas. Para quê? Paraguaio. Bom, eu gostei que completaram ali nos comentários com Keline. Jaqueline.
Muito bom.
Para quê? Jaqueline.
Cara, esse é um dos melhores momentos de José Ferreira Neto, que mostra o quanto ele tá velho.
Completamente.
Como entrou a do Luciano que mandou. O que vocês acham do argumento do presidente da FIFA pra justificar a Copa do Mundo de 2 em 2 anos? O presidente da FIFA falou que o pessoal assiste Super Bowl todo ano e adora. Que é a mesma coisa, né? Super Bowl e Copa do Mundo. Realmente, o Super Bowl ele é um evento de seleções, de nações, supra clubes, onde pessoas convocam o time que quiser pra se enfrentar, pra que todo ano possa ter isso. E aí você vai fazer o quê com o calendário dos clubes? Não vale mais porra nenhuma o calendário dos clubes, que agora só vale Copa Copa do Mundo. Que bosta de ideia do presidente da FIFA. Eu sou contra a Copa do Mundo 2 em 2 anos. Eu sou contra 48 seleções em Copa do Mundo. Eu acho que nós chegamos num formato tão legal de Copa do Mundo com 32 seleções. Até aceito se for 48, assim, acho que é uma mudança menos drástica, porque 2 em 2 anos é de fuder. Sou contra Mundial de Clubes a cada 4 anos também, porque o calendário dos clubes tem que ser anual, pra você ter mais dinâmica, ter mais competição. Fazer a cada 4 anos é muito tempo. Vai ter muito jogador aí consagrado, tipo um Messi, um Cristiano, que nunca vai ter um Mundial de Clubes por conta dessa porra aí. E eu acho isso injusto com caralho. Mas enfim, é isso aí, Brasil. Tranquilidade e alegria. E vai matar a chance de time sul-americano, inclusive, porque vai ter 5 europeus na disputa lá, vai fuder pra nós de vez. Essa ideia de
ótimo.
Vai lá, Jess. Mais um comentário aí, por favor.
Eu vou ler outro do concílio, porque foi muito interessante e fica o questionamento. Dia das Crianças foi ontem. O que o Testostas ganhou de presente? Um maço de cigarro?
Picolé. Tem muito picolé aqui. Esse cigarro não tem mais.
Acabou o cigarro?
Fumando palito.
É. Mas é ótimo.
Ó, o Luciano falou que
ganhou o cigarro,
o Maidana levou pra ele.
Ah, é verdade. Levou, é verdade. Mas o Maidana escondeu bem. Se tiver cigarro, tá escondido.
Vamos lá, mais um comentrouxa aí, Maidana.
Quer dizer, eu sou eu que faço agora.
Desculpa aí.
Eita.
Vai, Maidana.
Comentrouxa aqui do Paulo Vinícius, que falou, essa deve ser essa noite. Essa noite fui jantar com os amigos e mostrei o vídeo do sacão batendo. Alguns foram embora minutos depois.
Que bom, odeio visita, parabéns. É, mais um comentário hoje aqui de Vitor Alessandro Rosa, que mandou. Seria o Bigode uma espécie de Dark da família Vilela? Ele é pai, mãe, filho e primo de todos os outros Vilelas? Seria o Seja Deus o primeiro Hulk? Cara, realmente ninguém me trouxe ainda uma explicação de se todos Vilelas são parentes ainda. Que era uma pergunta na semana passada e vocês nem responderam. Jess, seu último comentário, por favor.
Eu vou ler o do Bruno Moura. A Série B 2022 vai ser a mais disputada de todas? Eu acho que sim. Grêmio vai estar lá, Santão vai estar lá.
Vasco,
será que o Vasco? Cruzeiro é garantido, e o Vascão?
Que garantido, rapaz, Cruzeiro vai estar na C.
É, Cruzeiro pode cair.
Verdade, tem esse detalhe.
Mais um comentrouxa aí, Maidana, por favor.
Comentrouxa aqui do Gustavo Henrique Lieble, que mandou um sonho, dividir a cama com o Maidana. E o Paulo Vinícius complementou aqui, será que ele toparia? Cavalheiro que é, acho que ele prefere uma Maidama.
Nossa, maravilhoso.
Nossa.
Que horrível.
Jaqueline.
Quero ler aqui o comentrouxa do Ricardo Ávila pra terminar, falando aqui, o eFootball, que é o PES 2022, pode até não agradar os fãs de FIFA, mas tem potencial pra evoluir. Além disso, quebra esse modelo de ter que comprar uma versão do mesmo jogo todos os anos. Espero que a Konami mantenha esse modelo de entrega, no qual o jogo receberá atualizações constantemente. Quanto a visques e demais aspectos de ambos os títulos, o PES sempre permitiu os bomba patches e demais variantes. A EA é uma empresa vendedora de cosméticos em forma de skins, cartinhas e variantes. Grande abraço a todos. Ricardo Ávila, concordo com tudo que você escreveu. Seria uma pena se o PES não fosse um jogo bosta, apesar de tudo isso. É uma bosta.
Que os bonecos parecem que estão com aquele jogo que você coloca um negócio
aí,
que abre a sua boca.
Vai no dentista.
Fica babando.
Nossa, os bonecos de boca mole. Para, não vem com essa não. O eFootball, ele é o melhor modelo de jogo de futebol que a gente tem hoje em dia. Um modelo que não depende de todo ano, inicialmente gratuito. Perfeito, adoro da forma como você enxerga as coisas, Ricardo, porque também enxergo assim. Os melhores jogos do mundo são gratuitos. LoL é gratuito, CS é gratuito, vários jogos são gratuitos. Entretanto, os jogos são bons, né? Diferente do
PES. Mas o jogo do bicho não é. Aí eu quebrei esse argumento.
Pô, mas espera aí. Não é mesmo. Não é mesmo. Verdade. Bom, mas aquele jogo lá do Copa é gratuito, do Compasso também.
Enfim. Depende, você vende a sua alma.
Não, depende, né? De com quem você joga.
Não vale nada.
É, a minha alma não vale nada.
Não vale nada a alma. Depende da pessoa.
Enfim, hashtag Gabigol Pelado e lá pergunta da semana, o que significa o LH no final do nome de Maidana na arroba dele, Maidana RH.
Jaqueline.
Enfim, é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, que a gente fique com Deus e até semana que vem pra mais um Pelada na Net. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
Valeu.
Colaboradores!
Chegamos, pessoas tirinhas, deste mês de outubro para mandar um abraço para todos os colaboradores que colaboraram com R$10 ou mais do nosso financiamento coletivo, seja através do Padrim, no PicPay ou no Patreon, né, Testosto?
É isso aí, Vitor! Agora é hora de mandar abraços para eles, porque a recompensa que eles garantem é o colaborar com R$10 ou mais. Ou seja, abraço para muita gente!
Quanta gente esse mês, Testosto?
Só com R$10 ou mais são 119 dos 283 que colaboraram nesse mês. Então é muita gente!
Então vê se não perde mais tempo e manda logo esses abraços aí para essa galera.
Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Anderson Vasconcelos, Adriano Nazário, Alberto Nemoto Yamaguchi, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, Álvaro Modesto, Anderson Tadeu de Oliveira, André Almeida, André Schlemper, André Stabler, Arthur Azevedo, Augusto Azevedo, Bruno Malta, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Caio Augusto Hortal, Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Concílio Silva, Daniel Garcia de Andrade, Danilo Rodrigues de Pádua, Ed Carlos Santana, Eder Rosa Sato, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Sierra, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Everton Suderus, Evilásio Júnior, Fabrício L. Freitas, Felipe Artemio Schouten, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira, Sonalho, Gabriel Araújo, Gabriel Cano, Gabriel Conte, Gabriel Santos, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Guilherme Maioli, Gustavo Líbel, Igor de Faria, Isaac Carvalho, Jean Garcia, João Marcos Braz de Oliveira, João Vitor Santos Barosa, Júlio Henrique Vitória Ungueiro, Karina Lopes, Cássio Pereira Scheider, Leonardo Azeredo, Leonardo Fávero Bocardi, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Marcelo Cabral, Marcelo Marques, Marcos da Futura Importados, Matheus Berlandi, Matheus Mileski, Natália Cucharlon, Nicolas Vascaus, Valcarcel da Silva, Paulo Barquinha, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Pedro Bonifácio, Pedro Láudia, Pedro Parreira Arantes, Podcast Porpeta Redonda, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Regis Deprê, que é o Boris Deprê, Renan Carvalho, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Thalita de Almeida Rodrigues, Thiago Oliveiras Martins Costa Luz, Tony Firmino, Valdemar Moreira, Vitor Sandrin Biliato, Vinícius Dourado, Vinícius Duarte, Vinícius Montezano dos Santos, Vinícius R. Ferreira, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vinícius Souza, Vitor Augusto Gavir, Vitor Mota Viguerelli, Vanilon Rodrigues da Silva, William Rogério da Silva, William Clayton Ribeiro Almeida, Adriano Ferreira, Leonardo Lacimanetti, Bruno Monteiro, Leandro Borges, Bruno Macedo, Adalto Barros, Bruno Henrique Domingues, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Diego Arvim, Ilídio Júnior Portuga, Júlio Macoge, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Maurício Henrique Esportiúncula, Pedro Paulo Simão, Rafael Camargo Cunioche da Silva, Rodrigo Anderson Viana Souza, Thiago Glissói Lopes, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Lennon Estrela, Natan Branco, Rafael Ramalho da Silva, Josair EG Júnior, Thiago Gonçalves, Hélio Maciel de Paiva Neto, Vinícius Cunha da Silveira, Gabriel Garcia Chaves e Leonardo dos Anjos.
É isso aí, queridos colaboradores do Peladranet, de coração agradeço demais a todos vocês por terem colaborado com o Peladranet. Do fundo do meu coração, tô muito feliz com a colaboração de todos. Agora em outubro, voltamos a ter intervalo extra, mais uma vez abatido a meta, que é pra mim fruto de muita felicidade. Então muito obrigado, quero que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, que é o podcast Peladranet. Um beijo, queijo, tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, vamos construir muito mais. Valeu, obrigado, até mais!
Tirinhas, show, Brasil! Uou, e aí, turma, bom?
Bom, tô bem animado, hein, Testas?
Ah, eu tô muito animado, você tá louco, moleque? Uou!
Por causa do presente do Dia das Crianças, você tá animado, Testas?
Eu tô muito animado, os vizinhos têm dois picolés.
Dois?
Que isso?
Um era de abacaxi ao vinho, que é o picolé do sexo. O que a gente chupa um picolé desse? É um...
Verdade.
Picolé do sexo, né, Jess? Pô, abacaxi ao vinho.
Olha, vinho tainha aí, muito sexy.
O outro é um
de... É o picolé de tainha.
O outro é meu picolé favorito, deixei o Testoso a chupar, que é um Magnum de milho verde.
Nossa, bom, hein?
Nossa. Jess, é um sorvete de milho verde cremoso que tem uma casquinha.
É bom. Nossa. É bom, hein?
Não, hein?
É. Deve ser refrescante e sustenta.
Já diria esse cara do Sumaré. É bom, hein?
Sustenta o agronegócio.
Que dolé? É bom, hein?
Eu achei que você ia dar só o pau do picolé pra ele e falar que é sabor madeira.
É. Molho madeira. Ai. Mole na água e fala que é molho madeira.
Nossa.
Então vamos lá, o primeiro a jogar hoje é o Gisael.
Opa.
O segundo é o Vidani.
Opa.
Terceiro é o Maidana.
E aí, véi, beleza?
E quarto é o Conquete. Então, e é isso aí. Vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um herói que usa capa sem a letra O no nome. Vai, Jess.
Superman.
Peraí. Vai, Jess.
Superman.
Olha, é uma brecha complicada que você tentou usar aí, né?
Exatamente. Eu já tentei na primeira que...
Eu vou aceitar.
Ficou testoso, tá?
Vou aceitar, vou aceitar. Vai, Vidani.
Supergirl.
Olha que vagabundo.
Vai, vai, Dani.
Spawn.
Spawn, bom demais.
Olha a dupla. Vai, Jess.
Hulk.
Boa. Ué. Errou. Vai, Vidani.
Usa capa, Jess. Caralho.
É, ele não usa capa, não?
Capa de chuva, né?
É. Esqueci desse detalhe.
Vai, Vidani.
É que ele rasgou a capa quando cresceu.
Caralho, a gente entrou nessa de zoeira de super-homem e ninguém falou... Batman!
Filho da puta, velho.
Vai, vai, Dani.
Caralho, agora eu vou esquecer todos os heróis que existem no mundo, que eu não lembro mais. Peraí, caralho. Aí, porra, não, gente, hein? Não é possível.
Oi, errei do meu Hulk, olha aí, tá pior que ele.
Olha aí.
E o cara trabalha com isso, hein?
Cara, não me vem nenhum nome, mas tem o Shazam.
Olha aí.
Boa, vamos pra próxima categoria. Roda a roleta aí, Jess.
Você podia ter falado Batiguel.
Categoria é super-heróis que usam cueca por cima da calça sem a letra O.
Gostei.
Meu Deus.
E não vai nos que saíram da categoria anterior, já aviso isso.
Ah.
Vai, Vidani.
Cueca por cima da calça. Vamos lá. Quem usa cueca? Bom, um senhor incrível.
É uma cueca. Não deixa de ser.
Vai, Maidane.
Tem o Space Ghost.
Bom demais. Ele tem cueca? Acho que não tem, não, hein?
Não tem.
Acho
não
que é a calça direto.
Ah, eu pensei que tinha uma cuequinha preta. Não tem mesmo. Olha aí.
Eu gosto tanto do Space Ghost. Você tá maluco.
Nossa, velho. E eu ia falar o Homem-Pássaro antes dele. O Homem-Pássaro tem?
Aliás, Maidana, o Space Ghost tem O, mano.
Não, ah, essa é a letra
O. E o Senhor Incrível também. Senhor Incrível.
Tô louco, seu
Vai, vamos perder! Aê!
A gente sempre firmou só na capa, velho.
É,
você fala da fala do Hulk com a capa, esqueceram.
Eu vou falar que eu lembrei do osso, que eu pensei no senhor SR, pô. Não pensei no senhor.
É o SR incrível.
Eu ia falar do Sir Incredible.
Mr. Incredible ia funcionar. Mr.
Incredible.
Parabéns aí, ninguém. Todo mundo perdeu.
Nossa, que competência, cara.
Duas boas categorias e ninguém venceu.
Pois é. Tá bom, eu
não
sei. Não! Mamaram meu pau, canalha.
Gostei.
Então é isso aí. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, fique com Deus. E até semana que vem pra mais um desse Tira Show. Tchau, tchau, pessoal.
Jogadores estão se cumprimentando no campo, a exceção é o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo, digamos assim, de fair play. Como você falou, a Colômbia está brigando ali com o Equador. Colômbia é.